Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 125. Filhos e servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Jesus em João. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muita vez, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Comentário sobre a mensagem Filhos e Servos. Nós sabemos que muitas pessoas vivem dentro de um contexto de vida religiosa e espiritual onde enxergam uma dualidade entre viver uma vida de servo ou uma vida de filho. Então, esse procedimento acaba trazendo um enorme conflito para elas, porque quando elas reconhecem que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, elas se tornam servas. E esse é o caminho natural, porque é necessário reconhecer que Deus, ou melhor, que Jesus é o Senhor. Mas ao mesmo tempo, quando recebem Jesus, eles passam a ter o direito de serem filhos de Deus, porque eles recebem o Espírito de adoção. E aí surge a pergunta: deve ser servo ou filho? Essa é a questão. Vejamos algumas diferenças entre essas duas formas de posicionamento. A primeira, sem dúvida, é a mais importante e está baseada na crença de identidade, porque o servo ele é aceito e valorizado com base naquilo que ele faz, enquanto que o filho ele é aceito e valorizado por aquilo que ele é. E além do mais, nós também podemos destacar que o servo, ele geralmente começa o dia ansioso, preocupado, querendo saber se o seu trabalho realmente vai agradar ao Senhor. Já o filho, ele descansa no amor da família. O servo, ele é aceito pelas suas habilidades. E o filho, ele é aceito por causa de seu relacionamento pessoal com o pai. O servo é aceito por causa da sua produtividade, por causa do seu desempenho. Mas o filho, ele tem o seu lugar próprio por causa da posição que ele ocupa como pessoa. No final de um dia, o servo somente tem paz se ele estiver certo de que provou o seu valor mediante o trabalho, mediante o seu desempenho, e aí na manhã seguinte recomeça a sua ansiedade. Mas o filho, ele pode estar seguro o dia todo e saber que amanhã aquela situação não vai mudar. Nós temos três crenças que são fundamentais na formação da nossa identidade. A crença de definição da própria identidade, baseada naquilo que somos. A crença de capacidade, que é baseada no que fazemos. E a crença de merecimento, que é baseada no que temos. Então, isto seria o ser, o fazer e o ter. Em alguns momentos, nós podemos até saber quem somos, mas não entendemos ou até temos dificuldade para saber o que temos, ou o que merecemos, ou até o que nós podemos fazer. Uma identidade que seja definida no ser, ela pode conduzir perfeitamente para um fazer e para um ter, de forma equilibrada, de forma saudável. Então, é muito importante nós sabermos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós já nos demos conta de que fomos criados pelo amor divino e que nós somos filhos desse ser onipotente, soberanamente bom e justo. Somos filhos de Deus. Foi Jesus que nos apresentou a divindade como seu Pai e nosso Pai. Ele é Pai de todos nós. Deus é Pai porque criou tudo e todos. E Ele estabeleceu que todos deverão aprender a administrar tudo ao longo das experiências evolutivas. E Deus é Pai porque Ele faz questão de colocar a sua criação nas escolas dos mundos, para que Ele possa retirar essa criatura da ignorância, possa abrir o seu entendimento a respeito de tudo que existe no universo. Deus é Pai porque Ele toma as lições aos seus filhos. Ele verifica a cada passo se os ensinamentos da vida foram assimilados pelos seus filhos abundantemente. Deus é Pai porque Ele não pune, mas Ele permite o resgate das faltas cometidas. Porque, através do exercício do livre-arbítrio, Deus nos dá a possibilidade de ser feliz ou desventurado, nos dá a possibilidade de aprender a sermos senhores do nosso destino. Deus é Pai porque Ele renova os ensejos das realizações, Ele permite um avanço gradual, mas contínuo dos seus filhos, para que eles possam ter uma vivência feliz, que aliás é tudo o que nós anelamos. E Deus é Pai porque Ele nos aconchega quando o mundo se apresenta frio e machuca nossa alma. Quando a lágrima e a dor nos visitam, Deus nos conforta. Nós podemos nos equilibrar em cada momento da existência sobre o mundo, seja ele de felicidade ou de tormenta. E tudo isso graças a Deus. Deus é Pai, porque Ele nos permite a capacitação em aprendizagens da vida, aquelas mais específicas ou aquelas mais gerais. Para uma escola humana, Ele nos oferta a todos este planeta em que nos movemos. E como laboratório, Ele nos oferece a infinitude do universo. Deus é Pai, porque Ele nos criou para a perfeição, porque Ele aguarda que todos galguemos os degraus do progresso rumo aos céus. Deus é Pai, porque Ele providencia tudo e Ele tem o seu olhar previdente sobre nós, olhar que está sempre pronto para nos atender. Então, diante dessa qualidade ímpar que somos, que temos de sermos filhos de Deus, não vamos menosprezar a nossa própria possibilidade de nos desenvolver. Diante dessa constatação de que somos filhos de Deus, vamos reconhecer que nós devemos nos portar como filhos do grande Senhor. E para isso precisamos estar atentos e atenciosos. E tenhamos em mente que todos os seres humanos somos irmãos. E então, dessa forma, precisamos ser fraternos, precisamos cooperar uns com os outros. E tudo isso para fazer jus a essa condição que nos torna felizes, venturosos sobre a terra, na condição de filhos de Deus. Usemos o recurso da prece para entrarmos em sintonia constante com Jesus e com os seus anjos prepostos. E então peçamos a Ele as condições necessárias para agirmos como verdadeiros filhos de Deus.